Thanks for listening to this Arrow FM podcast shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Música Boa com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou Marina Lira. No programa de hoje a gente vai ter algumas músicas brasileiras e alguns reviews para vocês dessas músicas. Lembrando que eu trago essas músicas de um review de um site, então são diferentes pessoas que fazem. Eu leio e trago para vocês alguns insights aqui deles. Essa primeira vai ser da Renata Ruda e ela fala da música Anunciação, do Alceu Valença, que a gente vai escutar em seguida. Então, o Alceu, ele nasceu no Agreste de Pernambuco, é um dos principais nomes da MPB brasileira. Ele estourou no nosso país em 1980 e se tornou uma referência de música nordestina. Lançada em 1983, no disco Anjo Avesso, a faixa Anunciação é um dos maiores sucessos do artista. Então, a Renata, ela vai fazer a análise de cada trecho e eu vou trazer aqui para vocês. Os possíveis significados de Anunciação. Muito já foi discutido qual é o verdadeiro significado da palavra Anunciação, né? Então tem algumas teorias. Para alguns se trata de uma música religiosa, enquanto os outros afirmam que seria um nascimento de um filho. E o significado religioso. Da perspectiva religiosa, Anunciação é o nome pelo qual ficou conhecido o momento em que o anjo Gabriel conta à Virgem Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo. Além disso, a letra da música ela fala sobre sinais das catedrais, cavalo e a manhã de domingo. Esses termos eles podem ser entendidos como referências cristãs. Sinais é uma palavra muito utilizada no Novo Testamento como indicador do fim dos tempos. Os sinos das catedrais mencionam os templos divinos. Na Bíblia, há uma passagem no qual Jesus é mencionado como vindo montado em um cavalo. E domingo é um dia sagrado para o cristianismo. E a ideia de ser uma música para o filho, né? Uma interpretação muito comum é de que seria uma homenagem de Alceu para o seu filho que estaria para nascer. No entanto, essa é uma das teorias menos prováveis. Isso porque o primeiro filho do cantor, Ceceu Valença, nasceu em 1970. Já Juliano Valença, seu segundo filho, nasceu em 92. E a letra foi escrita em 1983. Dificilmente esses eventos teriam sido a inspiração do artista. E também tem a possibilidade de ser uma canção de amor, né? Interpretação. A música fala sobre a expectativa que sentimos quando esperamos pela pessoa amada. A Renata também fala um pouco da ditadura militar aqui. Então, em 1984, a Anunciação fez um grande sucesso, sendo cantada como um hino pela volta da democracia no Brasil pelos manifestantes que desejavam eleições diretas para presidente. Da perspectiva política, a letra pode ser entendida como um sonho da chegada de um novo tempo de liberdade. Há quem diga, inclusive, que o anjo mencionado na canção seria Stuart Angel, militante morto pelo regime militar e amigo de Alceu Valença. E ela vai trazer agora a análise de cada trecho da música para vocês. Então, eu vou ler agora. Agora que vimos o que foi dito sobre o significado de Anunciação, a gente vai dar uma detalhada na música. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quando aquarando nas roupas no varal. Uma figura surge das brumas de forma livre e transgressora, em cima de um cavalo de peito nu e com cabelos ao vento. No entanto, ela não é ameaçadora, e sim alguém que chega para trazer alegria ao cotidiano. A bruma leve nada mais é do que uma névoa fina que anuncia a chegada de algo ou alguém. Já o verbo quarar diz respeito a uma prática brasileira que é de secar as roupas ao sol. Assim, é possível entender a estrofe acima como uma metáfora sobre a expectativa de que um novo tempo mais brilhante está para chegar. Tu vens e já escuto teus sinais. O refrão, ele reforça a ideia apresentada acima. O autor tem certeza de que esse novo tempo vem e já consegue perceber os sinais da mudança acontecendo. É importante lembrar que a música ela foi gravada no início dos anos 80, quando a ditadura militar começa a entrar em decadência e o movimento pró-democracia, diretas já, ocorrida em 1983 e 84 ganha força. Analisando por essa perspectiva, os versos podem ser uma afirmação de que a democracia seria uma realidade em breve. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Como mencionamos acima, algumas pessoas acreditam que o anjo da música seria o militante Stuart Angel, filho de Zuzu Angel, morto pelo regime militar. Nesse caso, o verso seria um aceno de que sua morte não fora em vão, de que liberdade chegaria. Outra interpretação é de que Alceu Valença teria utilizado a anunciação bíblica como metáfora para mais de uma vez declarar o fim da ditadura estava próximo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Embora a versão de que a música tratada do retorno da democracia e da liberdade de expressão seja mais aceita, a letra ela está aberta às outras interpretações e tem inúmeras situações. Então, depende do seu ponto de vista. Agora eu vou colocar para vocês escutarem Alceu Valença, Anunciação.
Anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens.
Bem-vindos de volta. Essa foi Anunciação, do Alceu Valença. E agora eu vou falar de outra música. E essa análise ela foi feita pela Dora Guerra. A música vai ser Codinome Beija-Flor, que foi do álbum do Cazuza de 1985, o álbum Exagerado. É ao contrário de muitas músicas do Cazuza na época de quando ele era do Barão. Essa é uma canção mais contida e filosófica. Ela foi escrita enquanto ele estava de cama internado no hospital. Então, a Dora, ela faz essa análise e ela fala assim: quando Cazuza compôs a música, ele estava de cama no hospital, observando beija-flores pela janela. Daí vem a metáfora para quando um relacionamento não termina bem, o amor ainda existe e surge aquele sofrimento de ver o outro seguindo em frente, de flor em flor. Pronto. Codinome Beija-Flor. E em seguida eu toco para vocês ouvirem a música. Ela vai fazer uma análise de cada trecho. Então, assim, pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigo sem rancor? A emoção acabou. Aqui o compositor nos dá o contexto. Entre mentiras e perdões, notamos que algo está errado nesse relacionamento. Houve mágoa e não adianta tentar viver de aparências porque resta um sentimento ruim de alguma das partes, ou ambas. Que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. O amor é cheio de coincidências e ironias. Se por um lado, quando nos apaixonamos, os sinais aparecem estar em todos os lugares, com a música do casal tocando em todo canto, quando o amor acaba, os sinais podem parar junto também. É sobre isso que o artista reflete usando nossa música como referência aos bons momentos que não voltam mais. Para que usar de tanta educação para destilar terceiras intenções? Nesse trecho, o compositor critica a cortesia do pós-término, em que ambos são cordiais, mas não existe sinceridade nisso. Para Cazuza, resta um misto de ciúme, raiva e mágoa com aquela confusão típica de um fim de relacionamento. Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor, em um codinome beija-flor. A Dora fala que nesse ponto que se cria um codinome pode ser uma metáfora ao momento do relacionamento, mas também uma forma de proteger a pessoa amada de uma exposição. Fica o codinome de um pássaro lindo, mas que também não para quieto em somente uma flor. É um dos animais mais conhecidos por serem poligâmicos e não domesticáveis. Não responda nunca, meu amor, nunca. Para qualquer um na rua, beija-flor, que eu só queria, que só o que eu podia dentro da tua orelha fria dizer segredos do liquidificador. Aqui o ciúme fica claro. Como desapegar de um amor e deixar que outras pessoas possam tê-lo, compartilhar segredos e vulnerabilidades? É com esse dilema que o Cazuza se depara tentando lidar com o luto do relacionamento. A gente sempre acaba sendo um pouco narcisista e possessivo nessas horas. Você sonhava, acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Aqui podemos ver o ressentimento também existia durante o relacionamento. Muita coisa não era dita, as dores não eram manifestadas e a pessoa amada prendia o choro. Com essas palavras, a gente imagina como a relação era sofrida, mas que ainda existia forte um amor entre os dois. A Dora fala um pouco da carreira do Cazuza. Então, ele nasceu em 4 de abril de 1958. Agenor de Miranda Araújo Neto, ou Cazuza, teve uma carreira curta, mas um sucesso imenso no Brasil. Ele foi vocalista do Barão Vermelho. Cazuza ficou conhecido por ser rebelde e fazer tudo de sua maneira. Ele vivia no estilo sexo, drogas e rock and roll. Mas, segundo seus amigos, ele também era uma pessoa doce e carinhosa com quem ele considerava família. Por seus versos incomparáveis, o compositor ganhou o apelido de poeta do rock. E não era poesia somente nas músicas. Não faltavam críticas ao momento político, à burguesia e quem quer que tentasse censurar ou regular a arte de qualquer forma. Para Frejá, seu ex-colega de Barão Vermelho, ele promoveu uma revolução na música brasileira. E, de fato, o artista era admirado por muitos na música brasileira, como Caetano, Elis, e ganhou homenagens de músicos como Renato Russo, Ney Matogrosso e Cássia Eller. Aos 32 anos, o Cazuza ele faleceu vítima de um choque séptico causado pela AIDS. Apesar de ter partido bem jovem, ele marcou muito a história da música brasileira e tem um legado eterno hoje em dia. E eu vou tocar para vocês Codinome Beija-Flor, do Cazuza.
que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da poeira fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.
Vocês acabaram de ouvir Codinome Beija-Flor, do Cazuza. É, vocês estão ouvindo Música Boa com a Marina. E a próxima música que eu vou trazer vai ser Gita, do Raul Seixas. Essa análise ela foi feita pela Érica Freire. Então, o rock and roll de Raul Seixas foi construído à base de muito misticismo, através de influência de líderes ocultistas e até filósofos importantes. O resultado foi a criação de músicas marcantes com significado capaz de fazer nossa cabeça girar. Então a gente vai, em seguida, depois dessa análise, vocês vão ouvir Gita, que é essa canção dele. A Érica, ela que fez a análise, ela vai falar um pouco do significado da música Gita. É, Raul Seixas poderia escrever uma música como Gita, cuja inspiração veio do livro Bhagavad Gita, conhecido como um dos mais importantes textos da cultura indiana, escrito no século IV a.C. A obra, ela fala sobre quais seriam os caminhos para o homem evoluir espiritualmente, apresentando através de um diálogo entre Krishna e a representação de Deus e Arjuna, um discípulo guerreiro. Raul tirou a inspiração para compor a letra de Gita ao lado de Paulo Coelho, que é um escritor, do trecho onde Arjuna pergunta a Krishna quem seria ele, ou seja, como um povo hindu poderia compreender quem é Krishna, Deus. Da sua resposta veio parte da inspiração para criar Gita. Krishna teria dito, entre as estrelas sou lua, entre os animais selvagens sou leão, dos peixes eu sou tubarão, de todas as criações eu sou o início e também o fim e também o meio. A letra ela foi composta em 1974 e faz parte do álbum anônimo lançado no mesmo ano, em que se tornou o trabalho de maior sucesso da carreira do Maluco Beleza. Agora vamos juntos analisar o trecho da música. Gita começa com Raul anunciando que boa parte da sua busca de evolução espiritual e da consciência era feita perambulando pelo mundo. Porém, foi através de um sonho que ele, com a escrita em maiúscula, sugerindo assim uma divindade, lhe falou, ou seja, revelou alguns caminhos. Então a música começa assim. Eu, que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. As duas estrofes seguintes nos levam à interpretação ambígua. Vale lembrar que isso é absolutamente normal, uma vez que toda composição ou obra artística permite que cada um faça sua interpretação e suas próprias percepções e vivências, né? Essa é a análise da Érica. Às vezes você me pergunta por que, que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Este trecho pode ser interpretado por uma reflexão sobre o próprio Raul e o seu modo de ser, mas também pode ser visto como uma divindade se manifestando em um diálogo, o Deus onipresente, calado e ausente. Você pensa em mim toda hora, Me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Nesse trecho, ele também usa da ambiguidade anterior, pois pode ser lido como um certo sentimento de raiva, como alguém reclamando sobre o quanto é usado. Me come, me cospe, me deixa. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas de vida, eu sou o medo de amar. Aqui a gente observa o Raul opta por usar uma boa parte da letra digita o termo eu sou, que hoje é muito difundido por algumas correntes esotéricas e espiritualistas, como uma forma de manifestar Deus em nós mesmos. A gente pode compreender o significado digita, o termo sendo utilizado com bastante ênfase e repetição, dando a entender que somos a conexão com tudo que existe, as estrelas, o universo, o amor. Podemos ser fortes e ao mesmo tempo fracos, como Raul sugere ao falar sobre o medo de amar, algo tão comum em nossa sociedade. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Ele continua com a mesma linha de raciocínio, sugerindo que o ser humano tem medo de ser fraco, porém, ao se permitir reconhecer sua força interna, ele se liberta através da imaginação. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Outra forma de ver a canção, especialmente por esse trecho, é como se Deus estivesse respondendo que ele realmente é. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. A letra, ela sugere uma conexão a respeito da forma como nós costumamos buscar a Deus. Cada um costuma fazer a sua conexão com Deus de acordo com a sua religião, mas a letra digita diz que Deus é você e ele está em tudo. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do mar. Essa interpretação ela ganha força nesse trecho onde Raul e Paulo Coelho falam sobre as indagações. Por que você me pergunta quem é Deus? Questionar não teria qualquer tipo de efeito. É preciso sentir a presença divina através dos elementos como fogo, água e ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas sabe que eu estou com você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem o meu nome. Nos sonhos eu sou o amor. Apesar de não responder à prece de Raul, que nessa letra podemos interpretar como uma representação de todos nós, Krishna diz que em todos os momentos, inclusive nos objetos mais estranhos. Ele está em todos os momentos, na verdade. Eu sou a dona de casa, nos perrengues, no pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Gita, gita. É importante analisar, a Erika fala, que também a palavra Gita, né? O que é que o Raul usa repetidamente. Então, Gita vem de Bhagavada Gita, que significa canção de Deus. Não existe distinção entre as funções de cada um desempenhando na sociedade, nem importa o local onde você está agora. Deus pode ser acessado em qualquer lugar, mas sempre dentro de você mesmo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do céu e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô. O filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio, eu sou o início, o fim e o meio. As estrofes finais de Gita deixam isso bem claro ao se mencionar eu sou o início, o fim e o meio. Lembre-se que no início da música, logo na primeira estrofe, o Raul afirma que Deus falou com ele através de um sonho. Nas demais estrofes, segundo a Erika, a gente vê a representação e resposta de que seria Deus e de como nós poderíamos compreender essa força. A canção parece explicar sobre como deveríamos reconhecer Deus. Não que isso se torne fácil, uma vez que exige uma transformação do ego, passando pela busca do despertar da consciência para enxergar a nossa própria luz. É um caminho individual, né? Então cada um tem o seu. O contato com a nossa essência parece ter sido complicado, ainda mais pelas instituições religiosas, que fizeram com que o ser humano precisasse de meios para alcançar o fim, quando na verdade não é bem assim, como sugere a letra de Gita. Então, eu vou trazer agora para vocês Raul Seixas cantando Gita.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. E as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Pergunta, perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio.
Do Raul Seixas. E para finalizar o programa, eu vou trazer mais uma análise. Essa é da Dora Guerra, vai ser da música Alegria, Alegria, que é uma música lançada em 1967, uma das principais músicas do período da ditadura, do Caetano Veloso. E o que significa, né? Alegria, Alegria, que a Dora explica. Para entender a canção, é importante lembrar que os tempos não eram fáceis, principalmente para artistas, com a forte censura que rolava na ditadura. Dizer que você queria nunca era simples, mas Caetano sempre foi bom com as palavras. Então, em Alegria, Alegria, ele fez uma homenagem à liberdade em uma época em que todos se sentiam aprisionados. Ele foi apresentar para o Caetano no Festival da Música Popular Brasileira, da Record. Apesar de ter sido queridinho da audiência, levou o quarto lugar na premiação. Então, ele começa assim. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Nessa primeira estrofe, a Dora fala que já dá para notar que o compositor se sentia. Caminhar contra o vento é ser sentido um ato de rebeldia. Ir no sentido contrário, nadar contra a correnteza. Já no verso sem lenço e sem documento, Caetano mostra sua liberdade, mas também o fato de não estar conformado com o sistema. O documento nada mais é do que uma identificação em uma sociedade. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardilenes, bonitas, eu vou. Parece que Caetano quer demonstrar como ser um jovem naqueles tempos. Um exemplo é o uso da palavra cardinale, que pode ser uma referência à atriz italiana Cláudia Cardinale. A atriz, ela era musa dos anos 60 e idolatrada por todos da sua idade. E notou que o cantor repete o verso eu vou, né? Então, existem várias interpretações para isso. Talvez seja só para mostrar uma continuidade na narrativa, uma apresentação visual do artista seguindo na vida. Para alguns, ainda é uma forma de mostrar resistência nessa caminhada. Os obstáculos, a ditadura aparecem mais. Ele resiste. Eu vou, eu vou, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. São diferentes presidentes com os quais ele notoriamente não se identifica, mas a música não fala sobre lutar ativamente contra o regime. Fala sobre seguir caminhando e ele segue entre os dentes, pernas e bandeiras. E você notou uma referência, né? Agora o Caetano ele cita a Brigitte Bardot, que era um ícone do cinema francês. O sol nas bancadas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Existem duas interpretações para esse trecho, segundo a Dora. A primeira é de que o eu lírico não quer se engajar, seja por desinteresse ou falta de energia. Já a segunda é que o trecho seria uma crítica aos jovens que se mantinham alienados ou não lutavam contra o sistema. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores e vãos, eu vou. Por que não? Por que não? Aqui sim o Caetano segue sem se afetar pelas fotos, nomes, revistas e notícias. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Sem lenço, sem documento, eu vou. Ainda sobre a liberdade, o artista não se prende à escola, às pressões da sociedade ou ao casamento. Caetano reafirma que é livre e não tem lenço ou documento e continua caminhando. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola e eu vou. Aqui a gente, segundo a Dora, né, você nota um elemento claro do tropicalismo e assim com referências às atrizes mencionadas. O movimento era caracterizado pela mistura da cultura brasileira com a gringa, especialmente a americana. Então, quando ele fala Coca-Cola, né? Às vezes ocorria por meio do som, que era bastante influenciado pelo rock and roll, mas também comum que mistura aparecesse nas letras mostrando a cara da tropicália. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Livre, mas pacifista. É interessante que Caetano reforça também a parte de não ter fuzil. Em tempos de violência, ele não pertence a esse país. Ainda assim, caminha no coração do Brasil. Os versos seguintes são nessa linha, sempre acompanhados de uma representação visual forte. Segundo a Dora, mas a gente sempre ouve, já imagina o artista caminhando meio sem rumo, né? Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo amor, eu vou. Talvez o ponto da música seja justamente esse. Lutar ativamente contra o regime é desgastante e doloroso. O que Caetano quer é seguir vivendo em liberdade, dando seu jeito de sobreviver. Por que não, por que não, por que não? O compositor termina a letra em por que não. Por que não seguir caminhando e vivendo? É uma forma otimista de fazer sua crítica, mostrando que a vida segue, apesar dos pesares. Talvez seja uma filosofia similar ao apesar de você, amanhã há de ser outro dia, como já dizia o Chico Buarque. A Dora traz um pouco de um recorte da música na ditadura do Brasil. Cada um enxerga um significado no que quer, na música que o cantor canta, né? Especialmente na época da censura, é difícil saber o que o artista realmente está querendo falar. Então, cabe mais ou menos a você tentar entender o que está passando na época e fazer a sua própria análise. Então, eu vou trazer para vocês essa música, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinadas bonitas, eu vou. Em caras de presidente, dentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, por que não, por que não?
Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Mais uma música boa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Até!